Ora bem, boa tarde a todos. Boa tarde aos meninos, às meninas. Queria, em primeiro lugar, porque vou cingir a minha intervenção aos cumprimentos, queria, em primeiro lugar, agradecer à autora destes dois livros, a Isabel Santos Moura, a disponibilidade que demonstrou em vir aqui a Lisboa e à Assembleia da República apresentar os dois recentes livros dela para crianças. A Isabel é de Baião, da minha terra. Não sei se os meninos sabem onde é Baião. Não. Baião fica no distrito do Porto, fica a quase 400 quilómetros daqui, fica junto ao Rio Douro, mais ou menos junto ao Rio Douro, e entre Marco de Canaveses e Amarante, embora pertença ao distrito do Porto. Eu sou deputado pelo distrito do Porto, e estou cá, trabalho cá em Lisboa durante a semana na Assembleia da República, e tive muito prazer em convidar a Isabel, que é uma excelente escritora, como vão poder ver, e depois de lerem os livros dela, vão poder perceber, o que muito me orgulha e muita honra me traz, não só porque é a minha conterrânea, da minha terra, porque é a minha amiga, e tem dedicado uma parte da sua vida, para além da sua carreira profissional, à escrita, e nomeadamente à escrita para crianças, que no fundo, como nós costumamos dizer, são o melhor do mundo, e portanto vocês merecem tudo e merecem também estas duas belas obras que a Isabel escreveu para nós. Gostava também de agradecer à escola, ao Agrupamento de Escolas Vasco Santana, de Odivelas, pela vossa disponibilidade também, por terem trazido as crianças até junto de nós, às senhoras e aos senhores professores também pela vossa disponibilidade e pela vossa ajuda, e dizer-vos que a intenção é passar aqui um bocadinho, um bom momento, a lermos os livros com a autora, com a Isabel. Depois, no fim, segundo foi informado pelos serviços, ainda vão visitar, às 15h começa o plenário, portanto ainda vão visitar a sala do plenário e ver um bocadinho do debate. Vão passar pelo edifício também, por algumas das partes mais importantes do edifício. Não sei se já cá tinham estado alguns de vocês. Mesmo no final, a Assembleia da República terá o prazer de entregar a cada um dos meninos uma pequena lembrança, uma pequena prenda, e também alguns livros da Biblioteca do Parlamento que serão oferecidos à Biblioteca da Escola. Isso será só apenas no final, para vocês não terem que andar com os livros na mão a percorrer o edifício, mas depois na saída vão passar por aqui e vão levar cada um de vocês uma lembrança desta visita à Assembleia da República. E sejam bem-vindos e venham cá muitas vezes, porque esta é a casa da democracia e é a casa de todas as portuguesas e de todos os portugueses. Nós estamos cá sempre para vos receber. Iria agora então passar a palavra à Isabel, à autora, para interagir convosco com estes dois livros fantásticos que ela escreveu, para passarmos um bom bocado. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite do Sr. Deputado Nuno Sá Costa, que me dirigiu para estar aqui hoje convosco, e agradecer também à Doutora Teresa Fonseca, que desde o primeiro momento organizou tudo para que pudéssemos estar agora aqui. Um agradecimento também muito especial às professoras que acompanharam os meninos hoje aqui a este espaço. O meu nome, como o Sr. Deputado disse, é Isabel Santos Moura. Sou natural de Matosinhos, só que já estou há muitos anos a viver em Baião. Profissionalmente, sou bibliotecária. Vocês sabem o que é que faz um bibliotecário? Antes de mais, onde é que trabalha?
Na biblioteca.
Na biblioteca. E o que é que será que ele faz? Arruma livros, sim, mais. Exatamente, ajuda a escolher os livros e mais. Pensem lá um bocadinho, o que é que será que um bibliotecário faz numa biblioteca durante o dia? Não. Ler, isso eu leio. Leio bastante, mas só depois do horário de trabalho.
Passam os livros dos meninos,
os senhores, as pessoas
querem ver para visitar?
Se faço? Registro, sim. É isso que chama-se tratamento técnico, que é o computador tem uma base de dados, não é um programa, e o bibliotecário coloca as informações do livro. Assim, vocês, quando vão à biblioteca, querem determinado livro, um determinado título ou autor, eu procuro no computador e encontro. E mais? O que é que faz mais um bibliotecário? Está a faltar pelo menos uma coisa. Vocês nunca foram à vossa biblioteca fazer atividades?
Sim.
Muita coisa. Peças de teatro, encontros com escritores, trabalhos manuais, não é? Diz. Sim, também, mas isso é o que os leitores devem fazer. Exatamente, também. Ora, e foi numa dessas atividades que eu organizei na Biblioteca de Baião que me surgiu a ideia de escrever o meu primeiro livro, que é este aqui. O Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro de Papel. Então, como é que surgiu esta ideia? No final da atividade, no final da sessão, normalmente as crianças levavam sempre livros para casa. E houve um menino que costumava levar livros, mas daquela vez não quis levar. E eu estranhei, perguntei-lhe porque é que ele não queria levar livros para casa. O que é que ele me disse? Ah, eu não quero levar livros para casa porque o meu pai ofereceu-me um tablet no meu aniversário e eu, se quiser, eu leio livros no tablet. Ora, isso deixou-me curiosa, não é? Relativamente à minha profissão e também em relação ao futuro do livro em papel. Porque a maior parte dos livros que vocês leem são em papel ou são eletrónicos? Em papel. Mas se cada vez mais meninos lerem livros eletrónicos, depois o que é que vai ser das bibliotecas que têm livros em papel? Podem fechar, não é? Exatamente. Claro que ao longo do tempo, eu acredito que as bibliotecas se vão adaptar, não é? Porque as bibliotecas também terão livros eletrónicos. Mas essa situação que aconteceu com o menino fez-me pensar. E foi aí que eu me lembrei de escrever esta história. Ora, esta história passa-se no ano 2100. Ou seja, no futuro, não é? Estamos em 2014. Passa-se no ano 2100. E conta-nos a história de um menino que o pai oferece-lhe um tablet. O que acontece? Ele começou a usar o tablet para ler. Até que chega o dia que o tablet se desliga. E ele fica muito triste, porque estava a ler uma história tão emocionante e logo na melhor parte o tablet desliga-se. Mas eu não vou estar aqui a resumir-vos a história, porque melhor do que resumir é contar. Querem ouvir a história?
Sim!
Então é assim. Estamos no ano de 2100 e desde há muitos anos para cá, à medida que os anos foram passando, as pessoas usavam mais o computador do que os livros. Foi por isso que alguém se lembrou de fazer livros que pudessem ser lidos no computador. Que livros é que são estes? Os livros eletrónicos. E como o computador era demasiado grande para trazer no bolso, os cientistas inventaram também um aparelho muito mais pequeno e onde se podiam guardar 10, 20, 30, 40, 50 ou muitos mais livros. A esse aparelho chamaram e-book. Eu vou só interromper aqui a história para vos explicar uma coisa. Eu, quando escrevi esta história, eu achei melhor utilizar a palavra e-book porque eu achei que vocês iriam entender melhor. Eu depois, com o passar do tempo, à medida que eu fui às bibliotecas e às escolas, e vocês também hoje em dia quase todos têm tablets, está aqui um menino com um, mesmo à minha frente, e achei melhor usar a palavra e-book na altura que escrevi a história. Mas quando falo aqui em e-book, e-book é uma palavra inglesa que significa o quê? Sabem? Livro?
Eletrónico.
Ok? O livro eletrónico é algo que é abstrato. Ou seja, não existe fisicamente como o livro em papel. Portanto, eu quando falo aqui em e-book, estou a querer referir-me ao tablet. Ok?
Sim.
Pronto. Então, como toda a gente gostava mais de computadores do que dos livros, foi uma correria às lojas para cada um ser o primeiro a ter um e-book. Não demorou muito para que toda a gente tivesse um. E por isso, já ninguém comprava livros em papel. Os livreiros e os donos das editoras de livros em papel andavam muito tristes, porque cada vez tinham menos trabalho, até que deixaram de fabricar livros em papel, porque já ninguém os comprava. O tempo foi passando, e quanto mais o tempo passava, menos livros em papel existiam. Uns estragavam-se e iam para o lixo. Outros já estavam tão velhinhos que as pessoas os usavam para fazerem fogueiras. Ora, o Miguel, um menino muito preguiçoso que passava os dias a jogar no computador, fazia anos. E os pais quiseram oferecer-lhe uma prenda que tivessem a certeza que ele ia gostar, mas que ao mesmo tempo lhe ensinasse alguma coisa. Quando o Miguel nasceu, já quase nem existiam livros em papel. Os poucos livros que existiam estavam nos museus, muito bem guardados e muito bem tratados, pois eram tão raros que se tornaram verdadeiras relíquias. Quando viu o presente que recebeu, ele saltou, saltitou, pulou de alegria. O que é que seria? Era um tablet. É que na escola toda a gente já tinha um, menos ele. Passados 2 dias do aniversário do Miguel, o e-book já era o seu melhor amigo. Já ia com o Miguel para todo lado e mostrava-lhe histórias maravilhosas e empolgantes aventuras. Até que ao 3º dia, o Miguel pegou no seu novo companheiro para ler mais uma bela história, mas ai, o e-book não estava a funcionar. Ele tentou ligá-lo, carregou em todas as teclas, mas nada de conseguir ligá-lo. Apressadamente, foi ter com o pai e, entregando-lhe o e-book para as mãos, disse-lhe muito preocupado: "Papá, o e-book está variado. Eu quero ler uma história, mas ele não liga." Contente por ver o entusiasmo do Miguel pela leitura, o pai dele explicou-lhe que o tablet era como um telemóvel e que tinha de o pôr a carregar de vez em quando, porque quanto mais ele lia, mais fraco ele ficava, e que por isso tinha de ligá-lo a uma ficha de eletricidade para que ele tivesse sempre energia para ser usado. Ainda o pai não tinha acabado de falar e já ia o Miguel a correr, a subir as escadas para pôr o tablet a carregar para poder continuar a ler. Passou-se mais um dia e outro e outro, e de vez em quando lá tinha de ir o Miguel a correr para o quarto, pôr o e-book a carregar para poder continuar a ler. "Que chatice que isto é", pensou ele. Mas como estava a gostar muito das histórias, empolgado, lá ia tendo paciência para o pôr a carregar. Ora, certo dia, estava ele a ler uma nova história, carregou na tecla para virar a página, mas nada aconteceu. Carregou, voltou a carregar e não havia forma de virar a página para poder continuar a ler. "Ora bolas", pensou ele, "logo agora, na melhor parte, não consigo virar a página para saber como acaba a história." Desapontado por não conseguir descobrir como acabava aquela história tão emocionante, o Miguel chegou à beira dos pais muito triste. Apercebendo-se disso, os pais perguntaram-lhe qual era o motivo dele estar assim. E ele respondeu: "Oh, é a prenda que me deram, estou farto dela." Os pais de Miguel ficaram muito surpreendidos, porque até então o e-book tinha sido seu melhor amigo. E o Miguel nunca saía de casa sem ele. E quando chegava à casa da escola, ia logo para o quarto ler. "Mas porquê que estás farto? Estavas a gostar tanto?", perguntou o pai. "Oh, tenho de andar sempre a carregar a bateria para poder ler. E hoje, logo na parte mais emocionante, não consegui virar a página para saber como acaba a história. Desta vez ele avariou mesmo." "Ora, deixa-me cá ver", pediu o pai. O Miguel entregou-lhe e o pai ligou, desligou, tirou a bateria, voltou a metê-la, voltou a ligá-lo e a desligá-lo e chegou à mesma conclusão a que o Miguel tinha chegado. Estava avariado. "Temos de o levar à loja onde compramos para ser arranjado", disse o pai. Então o Miguel acompanhou o pai à loja na esperança de que o arranjo do e-book não demorasse muito tempo. Quando lá chegaram, o Miguel, tristonho por ter o seu melhor amigo avariado, entregou ao vendedor, que depois de o ver e rever, virar e revirar, lhe disse: "Vou ter de enviá-lo para a fábrica para onde foi feito. Só lá é que podem ver o que lhe aconteceu e arranjá-lo." "E quanto tempo demoram a arranjá-lo?", perguntou o pai. "No máximo 30 dias", respondeu o vendedor. "30 dias? Oh não", disse o Miguel. "Então e agora, como é que vou saber o fim da história?" O pai olhou para o Miguel e ele estava tão triste, que o pai não conseguiu dizer-lhe nada. Apenas encolheu os ombros e foram os dois para casa. O Miguel foi todo o caminho calado e quando chegou a casa foi logo para o quarto, nem sequer quis jantar. Estava tão triste que até tinha perdido a fome. Deitado, o Miguel deu 1001 voltas na cama. Estava ansioso por saber como terminava a empolgante história que andava a ler, e o seu melhor amigo deixou-o ficar mal. "Tinha de se avariar logo no final da história", disse ele zangado. "Queria ter um e-book que nunca se avariasse, que não fosse preciso andar sempre a carregar a bateria para poder ler, e que pudesse andar sempre comigo. Esse sim é que seria o meu melhor amigo." Dizendo isto, o Miguel assustou-se. Porquê que será que ele se assustou? Porque? Exatamente. De repente apareceu-lhe um anjo no quarto. Ele soube logo que era um anjo. Como é que ele soube logo que era um anjo?
Tinha asas.
Tinha umas asas enormes, muito bonitas. Tinha o cabelo loiro e uns olhos azuis como o mais límpido céu. Não te assustes, disse-lhe o anjo. Eu sou o anjo Gabriel, o teu anjo da guarda. Eu ouvi o teu desejo e estou aqui para te ajudar. O Miguel nem queria acreditar no que estava a ver e a ouvir. Nem sequer sabia que toda a gente tem um anjo da guarda que, apesar de não vermos, está sempre connosco e ouvir os nossos pedidos. Como é que me vais ajudar? Perguntou o Miguel ao anjo Gabriel. Vais dar-me um e-book novo? Não, respondeu ele. Vou dar-te o que pediste. Um e-book que nunca se avarie, que não seja preciso pôr a bateria a carregar e que nunca te deixe sozinho. A sério? Perguntou Miguel absolutamente deslumbrado. O anjo Gabriel não lhe respondeu. Limitou-se a sorrir-lhe e a perguntar. Estás pronto? Pronto para quê? Retorquiu Miguel. Mal tinha acabado de falar, o Miguel viu-se num remoinho de luz e voava a uma velocidade muito grande juntamente com o anjo Gabriel. Cada vez voavam mais depressa e mais depressa e mais depressa até que avistou o fim de um remoinho e, pimba, foi a cair com o traseiro no chão de uma grande sala. Que sala é que seria? Que sítio é este? Perguntou Miguel ao anjo Gabriel. É uma biblioteca, respondeu. Uma quê? Uma biblioteca, respondeu o anjo Gabriel. Sabes, Miguel, no tempo em que vives, no ano 2100, já não existem livros e por isso já não existem bibliotecas como esta. A maior parte das bibliotecas está no computador e guarda livros eletrónicos. Como aqueles que tenho no tablet? Perguntou Miguel, muito curioso. Sim, como esses, respondeu ele. Mas antigamente os livros eram diferentes dos livros que agora conheces. Estes são de papel e eram todos guardados numa sala como esta. Quem quisesse ler uma história nova, vinha aqui e ele podia ler todas as que quisesse sem pagar. Não conseguindo esperar mais para ver como eram aqueles livros de que o anjo Gabriel falava, o Miguel, ansioso, dirigiu-se a uma estante. E de entre o colorido arco-íris que a capa dos livros formava na prateleira, retirou um. Então, quando o Miguel viu a colorida capa do livro, o abriu, o folheou e se apercebeu que aquele livro não precisava de uma bateria para funcionar e que nunca iria avariar, foi amizade à primeira vista. Ele nunca mais se lembrou do e-book que tinha ficado na loja para ser arranjado. Nunca mais pensou em como terminaria a história que não acabou de ler, porque agora sim tinha um amigo de verdade. O Miguel reparou que até o toque na folha ao virar a página do livro era mágico. Ele não sentia isso ao virar a página do livro no e-book. Entusiasmado, o Miguel perguntou se podia levar um livro de papel para casa. E, para sua alegria, o anjo Gabriel disse que sim. Então, através do remoinho do tempo, o anjo Gabriel levou o Miguel, com o seu livro de papel, de volta ao ano 2100. Estavam já no quarto do Miguel e ele disse ao anjo Gabriel: Muito obrigado, anjo Gabriel, por me teres deixado de trazer este livro de papel. Agora posso ler descansado. Então trata-o bem, Miguel. Não os tragues, não os rasgues nem escrevas nele. Porque conforme ficaste triste quando o teu e-book avariou e não pudeste ler mais a história, também outros meninos como tu podem ficar tristes se estragares o livro que eles querem ler. Prometes que vais tratá-lo bem? Prometo, disse o Miguel muito feliz. A partir de hoje, este é o meu melhor amigo. Então, também a partir de hoje, não só pudeste trazer esse livro para casa, como podes ir à biblioteca sempre que quiseres. Basta pedires e eu aparecerei. Só tens de dizer: Ó anjo Gabriel, anjo da guarda e da sabedoria, leva-me à biblioteca onde me levaste no outro dia. E dizendo isto, o anjo Gabriel desapareceu. E no quarto ficou o Miguel, que lendo uma nova aventura, travava uma forte amizade com o seu livro de papel. Vitória, Vitória? Então, gostaram da história?
Sim!
Muito? Então digam-me lá, vocês gostam de ler?
Sim!
Sim? Livros em papel ou eletrónicos?
Papel!
Quem é que aqui já leu livros eletrónicos? Já alguns meninos leram. Então, e dos que leram, o que é que vocês acham? O que é melhor, ler o livro no computador ou no tablet ou em papel? E porquê? O que é que vos faz gostar mais de livro em papel? É melhor um de cada vez, esta menina aqui. Exatamente, eu também sinto isso. Mais, aqui este menino.
Não é preciso carregar.
Exatamente, foi isso que aconteceu ao Miguel, não é? Ficou sem bateria. Esta menina aqui à frente.
Não é preciso carregar.
Pois é. Vocês sabem, segundo a Organização Mundial de Saúde, vocês sabem quais são as 5 coisas essenciais para vocês terem uma vida saudável?
Uma boa alimentação.
Uma boa higiene. Exatamente, uma boa higiene. Ler. Praticar exercício físico. Falta uma.
E dormir
bem. Exatamente. Vocês leem muito ou nem por isso? Leem? Há aqui algum de vocês gostava um dia de escrever um livro?
Sim.
Sim. Ah, temos aqui muitos, muitos futuros escritores, estou a ver. Então, eu agora vou mostrar-vos, não vou ler, porque a história é um bocadinho mais extensa e não há tempo para tudo. O meu segundo livro chama-se Indigo e Cristal, Os Meninos que Vieram das Estrelas. Foi lançado este ano, que passou em junho. E fala-nos dois irmãos, Indigo e Cristal, que vêm de outro planeta, o planeta Sirius. E eles vêm para o nosso planeta porquê? Para nos ajudar a ter um comportamento mais correto, não só para com o nosso planeta, mas também para com as outras pessoas. Porque o nosso planeta é alvo de muita poluição, não é? Muitas vezes as pessoas também são más umas para as outras. E estes dois irmãos vêm para o planeta Terra para nos ajudar a fazer da Terra um sítio melhor para vivermos. Então, eles vêm para o planeta Terra. A Cristal, quando cresce, torna-se professora. E o que é que ela faz? Além de dar aulas, ela, nos tempos livres, ajuda pessoas a ler e a escrever. Pessoas que não têm dinheiro ou que não têm possibilidades para frequentar a escola. E acaba também por fundar uma associação de proteção de animais. Vocês já ouviram falar de algumas associações, não já?
Sim.
O que é que faz uma associação de proteção animal?
Protege.
Sim. Mas de que forma é que estas associações protegem os animais? Diz, aquela menina lá ao fundo. Exatamente, é um exemplo. E o mais curioso, eu quando escrevi esta história... Eu nunca pensei que me iria acontecer a mesma coisa que a personagem da história, a Cristal. Porque eu escrevi esta história e passados 2 meses, eu própria fundei uma associação em Baião que se chama Amor Animal, que é uma associação de proteção de animais, especificamente cães e gatos. Porque infelizmente, se vocês repararem perto das vossas casas, há muitos animais na rua, não é? Cães, gatos. E então a associação... Nós, para já, ainda não temos um abrigo, não é? Para albergarmos os animais, mas havemos de ter. Então, a nossa associação vai tentar ajudá-los. E a Cristal também criou uma associação. O irmão dela, Indigo, é advogado. Tal como a irmã, nos tempos livres, ele ajuda as pessoas defendendo-as, não é? No tribunal, pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. E é político. E eu sei que hoje em dia, e estamos aqui num espaço de políticos, tenho aqui um ao meu lado, e eu sei que hoje em dia as vossas famílias, se calhar os pais, são capazes de falar mal dos políticos, que eles são todos iguais, mas não é bem assim. Há de tudo, não é como as pessoas. Há pessoas boas, há pessoas más. E então Indigo é um bom político, porque ele, aquilo que faz, não é pelos seus interesses pessoais, mas sim para ajudar as pessoas. Então, estes dois irmãos vêm para o nosso planeta Terra precisamente com esta missão de nos ajudar a criar um planeta melhor e de que forma? Dando-nos o exemplo. São pessoas altruístas. O que é que significa ser altruísta? Alguém sabe? Vamos pensar então de outra forma. O que é uma pessoa que é egoísta? Exatamente. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que só pensa nela. Altruísta é o antónimo. O que é um antónimo? É o contrário. Portanto, uma pessoa altruísta é uma pessoa que pensa nos outros, não é? Ora, este livro tem uma componente solidária. É que vocês, ao comprarem este livro, os meus direitos de autor vão ser para Amor Animal, para a associação. Portanto, vocês ao comprar o livro estão a ajudar os animais. Está bem? Pronto, eu não sei se algum dos meninos tem alguma pergunta para me fazer, se ficaram com alguma dúvida. Sim, diz. Sim, é possível comprar os livros. Este aqui, não. Porque este aqui já há poucos livros, a primeira edição já esgotou, a editora já mandou fazer mais. Mas eu neste momento tenho poucos livros, portanto, eu deste não trouxe. De qualquer das formas, quem quiser comprar este, pode ir a qualquer shopping, vai a uma livraria FNAC, Bertrand, e encomenda. Está bem? O que eu tenho para venda hoje, que trouxe bastantes, é este. Está? Do Índigo Cristal? Diz. Olha, o livro custa 14 euros. Mas ninguém tem perguntas para me fazer? Ninguém quer saber nada sobre mim? Aquele menino ali de camisola verde. Ah, não se pergunta a idade de uma senhora. Olha, mas tenho 30 anos. Diz. Olha, deste aqui, do Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro Papel, a editora é uma editora de Viseu, chama-se Edições Esgotadas. A deste livro, Índigo e Cristal, Os Meninos que Vieram das Estrelas, é daqui de Lisboa, chama-se Chiado Editora. Tá? Mais perguntas? Olha, neste momento tenho estes dois livros, mas está a ser preparado o terceiro livro, que em princípio vai ser lançado no final deste ano. Olha, como fez começar a escrever livros, especificamente, não é? Porque uma pessoa pode escrever sem ter livros editados, não é? Publicados. Mas o que me fez escrever os livros foi principalmente passar uma mensagem. Porque eu acho que os livros são um importante veículo para vos passar informação, mas acima de tudo para vos passar uma mensagem. No entanto, eu comecei a escrever muito cedinho, eu tinha 8 anos. E vocês conhecem a boneca Barbie?
Sim.
Claro. E então, na altura, quando tinha 8, 9 anos, havia uma revista que era a revista da Barbie. E então, eles tinham um concurso, que era a nível nacional, em que era preciso escrever um conto, e depois o melhor conto ganhava um prémio. E eu, na altura, escrevi, concorri e ganhei. Então, a partir daí, aquele bichinho da escrita ficou sempre. Sim, gosto muito. Olha, para começar, eu desde nova que sempre gostei muito de livros, porque além de mim, a minha mãe também desde sempre trabalhou em bibliotecas. Portanto, a biblioteca era a minha segunda casa. Eu saía da escola, muitas vezes não ia logo para casa, ia para a biblioteca. Portanto, eu passava lá imenso tempo. E tal como o Miguel, da história que eu vos li, o livro era um dos meus melhores amigos, não é? Então, eu como trabalho com os livros, é natural que queira continuar a escrever, sim. E gosto muito destes encontros convosco.
Aqui do meu lado, Tomás.
Olha, o terceiro livro é um livro muito especial que aborda uma terapia de cura que vocês, se calhar, nunca ouviram falar. Vocês alguma vez ouviram falar na palavra Reiki? Pronto. Uns sim, outros não. Mas esse livro vai-vos explicar o que é. Então, o livro chama-se Mikau e o Mistério das Mãos que Curam. É um livro muito giro. Se vocês não sabem o que é o Reiki, vocês com esse livro vão aprender. Até ao momento 2. Boa pergunta. Olha, a ilustradora, o meu primeiro livro, deste aqui, do Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro Papel, chama-se Maria Manuela Moraes. Ela tem o curso de design e é do Porto. Deste segundo livro chama-se Carla Anjos e é de Penafiel. Olha, essa pergunta é muito difícil de responder. Isso é como perguntar a um pai ou a uma mãe que tem dois filhos de qual é que gosta mais, não é? Eu gosto dos dois, porque têm mensagens diferentes. O meu primeiro livro, do Anjo Gabriel, tem mais que ver com a minha profissão, não é? Este aqui, também gosto muito dele, tem uma mensagem muito bonita. Também gosto muito dele, porque fala sobre animais, e eu adoro animais, não é? Fundei a associação, portanto gosto muito dos dois. Não posso escolher um só. Como? Ah, sim. Eu quando escrevo, olha, há uma coisa que eu faço. Eu quando escrevo, eu escrevo sempre com o coração. Eu penso sempre naquilo que a pessoa que vai sentir quando vai ler as histórias que eu escrevo. Portanto, uma pessoa não pode fazer nada se não for feito com amor, não é? E como escrever histórias é uma coisa que gosto muito de fazer, sinto uma emoção forte quando escrevo, sim. E tento sempre escrever de uma forma que vocês vão gostar, não é? Espero eu. Mais alguma pergunta? Pronto, de qualquer das formas, apesar de eu estar hoje aqui convosco, em princípio, já estive a falar com uma professora vossa, irei regressar à vossa escola brevemente. Portanto, irei levar estes dois livros, quem sabe depois também poderei levar o terceiro e os próximos, não é? Portanto, nós vamos voltar a ver-nos, certamente. Sim, diz. Como? Ainda não sei, temos de combinar uma data. Está bem, é só combinarmos. Está bom? Quero terminar para vos dizer que foi um gosto muito grande estar aqui convosco. Está bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado tanto como eu de estar aqui. Os meninos que quiserem levar o livro, tenham trazido o dinheiro para comprar hoje o livro, podem levá-lo com uma dedicatória muito especial. Está bem? Muito obrigada. Sim, está bem.
Então, para encerrar esta apresentação, eu queria só dizer duas ou três coisas que deixei propositadamente para o fim, porque vocês estavam em pulgas para conhecer os livros e eu não quis estar a demorar muito no início. Mas também queria dizer, detalhe de foice, que a mim ninguém me perguntou qual dos dois livros é que eu gostei mais. Mas gostei, obviamente, mais do segundo, porque tem um menino que é deputado e é advogado, tal como eu. E deixem-me dizer-lhe que de certeza que ele é deputado, que é político do meu partido, porque ele faz tanto bem aos outros e às crianças que de certeza que é um político do meu partido. Gostava... Qual é o meu partido? Eu disse no início, era o PSD. Eu não queria estar a dizer para não condicionar ninguém, mas... Eu gostava também de agradecer à Hermínia Azanha, que é uma conterrânea vossa, que também foi deputada aqui connosco até há bem pouco tempo e uma vez deputada, toda a vida deputada. Sem ela isto também não teria sido possível. Gostaria de agradecer obviamente também à Teresa e aos serviços da Assembleia. Dizer também que eu vou oferecer um de cada um dos exemplares do livro à biblioteca da escola. E dizer também aos meninos, acho que já perceberam, que podem depois em casa ver, eu não sei quando é que a RTV vai passar a reportagem desta apresentação, mas se for mais logo à noite, podem dizer aos vossos pais e podem voltar a ver-vos aqui na Assembleia e no Parlamento. Agradecer a todos mais uma vez, à escola, a vossa vinda, e até uma próxima oportunidade, pelo menos com a escritora. Muito obrigado.